Olá, vizinho.
Olá, vizinho.
Olá, vizinho. Venha conversar com a Rádio Freguesia de Belém.
Todas as terças,
às 3 da tarde. Somos a sua companhia.
Então, olá, boa tarde a todos os que nos estão a ouvir. Espero que estejam bem. Eu sou a Fátima Santos Costa e este é o Olá Vizinho desta terça-feira, dia 11 de junho, que vai estar consigo a partir de agora até daqui a cerca de uma hora.
Olá, eu sou a Luísa Albuquerque e fico por aqui porque iremos continuar a falar sobre a importância do brincar no desenvolvimento da criança, até porque hoje se assinala o Dia Internacional da Brincadeira.
Exatamente, e por isso convidámos o professor Carlos Neto para nos falar sobre esta temática.
Mas para além deste tema central no Olá Vizinho de hoje, teremos ainda o nosso espaço Saúde e Bem-Estar com a Cristina Almeida.
Mas, Luísa, convém que, antes de começarmos a entrar propriamente dito no nosso programa, sobre o tema que a importância de brincar, nós, se calhar, podíamos lembrar... Para quem?
Ou se calhar até dizer pela primeira vez,
né? Que este Olá Vizinho é o último programa desta temporada. Estás a chorar?
É verdade, pois vamos fazer a habitual interrupção de férias de verão e só vamos regressar em outubro, Fátima.
Não falta muito.
Isto passa a correr.
Passa-nos tantinho. E nesta temporada que se iniciou em outubro do ano passado, tivemos muitos e interessantes convidados que nos ajudaram a trazer para o programa muitos temas variados, não foi?
Exato. Por exemplo, falámos sobre a erradicação da pobreza, saúde mental, importância do voluntariado, Dia Mundial da Rádio, Dia Mundial da Televisão, Dia da Mulher também, do Pai, não foi?
É verdade,
tivemos dois pais. Tivemos aqui também a Casa Pia para nos falar das famílias de acolhimento.
Exato.
Enfim,
muitos temas
que para quem quiser ouvir ou tornar a ouvir, pode sempre ir ao nosso site da Rádio Freguesia de Belém e tem lá os nossos podcasts.
É verdade, então convidamos os nossos ouvintes a irem lá ver. Mas como dissemos há pouco, no Olá Vizinho de hoje vamos focar-nos na importância do brincar para o desenvolvimento da criança e, como já lhe dissemos no programa do dia 28 de maio passado, o ato de brincar é algo fundamental para o desenvolvimento cognitivo, a socialização e o desenvolvimento da personalidade da criança, para além de ser um dos direitos da criança que faz parte da Convenção dos Direitos da Criança ratificada pelas Nações Unidas.
É verdade. E para nos elucidar a importância do brincar, particularmente sobre o que é o brincar, como se brinca e se realmente hoje em dia as crianças ainda brincam, convidámos o professor Carlos Neto.
Pois, porque o professor Carlos Neto é professor catedrático, é investigador na Faculdade de Motricidade Humana e uma das maiores e mais importantes referências neste assunto.
Boa tarde, professor Carlos Neto. Antes de mais, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e de estar connosco aqui no Olá Vizinho, hoje.
E para início de conversa, professor, gostaríamos que nos definisse o que é brincar.
Em primeiro lugar, queria agradecer o convite que me foi feito para este programa, Olá Vizinho. Parece uma expressão muito interessante. brincar com a pessoa que está ao lado, que vive ao lado da Rádio Belém. E obviamente, um grande prazer em falar de um tema que é a maior importância atual, pertinente e, de algum modo, também um comportamento que habitualmente está esquecido. Todos nós brincamos nas nossas infâncias. Todos nós temos memórias de coisas absolutamente fantásticas que fizemos, que aprendemos ao longo das primeiras idades. Tínhamos amigos, tínhamos espaço, tínhamos, de facto, uma liberdade de ser e de estar. Ainda que há 50, 60 anos vivêssemos num estado antidemocrático, vivêssemos numa pobreza enorme depois da Segunda Guerra Mundial. E 50 anos de democracia ou de liberdade, a democracia ainda está sempre em construção, mas em 50 anos de liberdade, de facto, nós fizemos coisas notáveis neste país, do ponto de vista de evolução na educação, na saúde, também na economia e também, de um ponto de vista geral, de melhoramento das capacidades de sobrevivência da sociedade. Agora, o que acontece atualmente é que as crianças e jovens estão a viver outro tipo de violência que nos escapa muitas vezes e que são problemas muito centrados no nosso tempo. As crianças hoje basicamente têm uma abundância na sua própria vida, mas por outro lado têm algumas escassez de comportamentos básicos que são absolutamente fundamentais. Um deles é o brincar.
O brincar.
Porque o brincar é um comportamento espontâneo, é um comportamento natural que é observado em todas as espécies animais. Todos os animais brincam com o objetivo de se preparar para a vida adulta. O brincar é um comportamento intrinsecamente motivado, portanto é instintivo, vem de dentro, tem o objetivo de preparar qualquer animal, inclusive o animal humano, para ser capaz de sobreviver, capaz de ultrapassar adversidades, ter regulação emocional, ter capacidade de autoestima e autoconfiança e, acima de tudo, desenvolver competências motoras, não só também sociais, mas também cognitivas e emocionais. O brincar é um comportamento, diríamos, exploratório, porque o jogo já tem regras, mas o brincar é um comportamento que é de exploração. E quando dizemos de exploração, é perante um envolvimento que existe à volta do seu corpo. Ele não só compreende a complexidade do seu próprio organismo, à medida que se mexe, que se experimenta, que explora, mas também vai percebendo as características dos objetos, da relação com os outros, mas também com a compreensão do mundo que o rodeia.
À volta.
Portanto, o brincar é um comportamento que prepara o sujeito para o inesperado, para o imprevisto e para o incerto. Portanto, quando a criança brinca, não tem um objetivo em si próprio. O brincar é um processo de construção interno e externo que não é feito previamente, mas é construído pelo próprio em função dos seus interesses, das suas motivações e também, obviamente, das características do
ambiente
que o caracteriza.
Que rodeia, claro.
Pode estar a brincar na rua, pode estar a brincar em casa, pode estar a brincar na escola, depende do contexto. Mas o brincar é um comportamento insubstituível, é um comportamento fundamental. É um comportamento que diríamos que tem uma linguagem universal. Todos se compreendem quando brincam.
Exatamente.
Independentemente da cultura,
sim.
Independentemente da
língua,
situação geográfica.
Sim.
E nós temos neste momento, por exemplo, em Portugal, crianças cada vez mais diversas do ponto de vista de origem, da imigração, que tem uma origem cultural diferenciada. Quando as colocamos a brincar, elas entendem-se.
Claro.
É uma linguagem.
Mesmo não falando a mesma língua?
Exatamente, todos se entendem.
Porque agora, falam a língua do brincar.
Exatamente.
A linguagem
exatamente.
Do brincar, não é?
Agora, o que aconteceu nas últimas décadas, nos últimos 40, 50 anos, por diversas razões de evolução da sociedade, principalmente uma grande evolução tecnológica, e depois desta revolução industrial, desta, eu diria, transição digital, por outro lado, uma transição climática e também uma transição educacional e familiar muito grande, o que aconteceu é que as crianças deixaram de ter tempo e espaço para brincar. E isso depende, não é delas, depende acima de tudo dos adultos, neste caso pais ou responsáveis escolares, que criaram agendas muito estruturadas. São crianças que vivem muito formatadas e baseadas numa estimulação basicamente no seu cotidiano, em que passam imenso tempo na escola, 50 horas em média, e portanto o brincar deixou de ser considerado um comportamento fundamental. Aliás, até na sociedade portuguesa, por questões culturais, é considerado um comportamento secundário, um comportamento acessório. Há muitos pais que consideram que as crianças não estão a aprender porque estão a brincar.
Mas elas estão a aprender
mas
muito.
Estão a aprender. O brincar não se ensina, mas através do brincar aprende-se.
Pois.
Este é o segredo. Não é? O segredo é que quando a criança está a brincar, está a aprender imensas coisas, conceitos linguísticos, conceitos lógico-matemáticos, conceitos relacionados com a compreensão do seu próprio corpo em movimento, de compreensão do seu organismo, da sua relação social. E, portanto, isso escapa muitas vezes à sensibilidade dos adultos porque houve uma espécie de embrutecimento social no que respeita àquilo que é uma criança. E, portanto, as crianças têm a obrigatoriedade e o direito de viver a infância de forma plena. A infância não é repetível. A infância só se vive uma vez, não se podem cometer erros. E as crianças têm que ter o direito de expandir as energias de uma forma natural. Hoje, uma grande parte dessas energias não são toleradas pelas crianças e as crianças não dão medicadas, não é?
Pois, cada vez mais se vê isso.
No ano passado venderam-se milhares de embalagens de Ritalina para ter as crianças quietas.
Quietas,
quer dizer que as crianças passaram a viver amarradas, aprisionadas, quer em casa, quer na escola, quer em todo o lado. O Brincar de Rua desapareceu, que era um local onde nós aprendíamos imensas coisas.
Sim, sim, sim.
Desapareceu completamente. Hoje olhamos para a cidade, não vemos crianças. Vêm-se mais cães a passear do que as crianças.
Isso é verdade.
E, portanto, significa que hoje nós temos uma manipulação subtil sobre a vida diária e cotidiana das crianças, no sentido de elas terem agendas completamente preenchidas.
E muito estruturadas.
Exatamente, menos, exato. E as crianças são vítimas do trabalho dos pais. Nós vivemos ainda uma situação em Portugal de grande precariedade. 2 milhões de portugueses vivem em pobreza. As famílias têm salários baixos, têm horários inapropriados. E, portanto, quem paga são as crianças, porque têm que ficar o tempo todo na escola. E quando estão no tempo na escola, o que existe é uma escola que está centrada essencialmente num grande objetivo, que é uma excessiva intelectualização da escola.
Que é para ter depois uma boa nota no ranking.
Exatamente.
No final do
ano. As fundações existem um objetivo, que é preparar as crianças para fazer testes, terem médias e entrar no ensino superior. Aliás, se formos ver, mesmo aquilo que é chamado recreio tem vindo a diminuir de importância, cada vez é menos tempo.
Menos tempo.
E cada vez há mais proibições. Repare que isto é um conceito completamente errôneo de escola, principalmente até à pobreza. Estou a falar na creche, pré-escolar, primeiro ciclo. Porque ainda temos a concepção da fábrica, não é? A escola é sala de aula onde se trabalha e recreio onde se diverte, onde tem tempo livre. Ora, isto é um disparate. Não tem pés na cabeça. O que deveríamos falar era espaço exterior e espaço interior. E tudo é espaço pedagógico. Mas, infelizmente, a escola ficou no mesmo sítio. O mundo mudou, mas a escola ficou exatamente no mesmo sítio.
E o que é que deve mudar na escola?
A escola
assim, concretamente.
A escola tem que mudar rapidamente o seu paradigma, porque, de facto, não poderemos ter a continuidade de uma escola que continua só preocupada com produtos, só preocupada com as notas e com o sucesso e com os quadros de honra e com os quadros de mérito das crianças. Nós temos que perceber que a escola não parte de uma perspectiva em que as crianças são tábua rasa. Todos são iguais, aprendem à mesma hora, no mesmo sítio, da mesma forma.
E da mesma forma, exato.
Nós temos que ter um modelo mais democrático, mais cooperativo, mais participativo e, acima de tudo, um modelo mais humanista e mais ecológico. Nós, há cerca de 40 anos, seguíamos, na altura, depois de 25 de Abril, o movimento da Escola Moderna, nós dámos a criar. É um modelo interessante, participativo. Fizemos, inclusivamente, formação de múltiplos sistemas educativos, como é o caso da Voz do Operário. A Torre foi pioneira também nisso, conjuntamente com outras escolas na altura que havia antes do 25 de Abril, como era a Alameda em Oeiras, que desapareceu, e o Fernão Mendes Pinto. A Ana Vieira de Almeida foi uma das iniciadoras deste projeto, depois que formámos uma cooperativa logo a seguir ao 25 de Abril, e ainda hoje continua viva de pé, com um projeto absolutamente extraordinário do ponto de vista pedagógico. E aí as crianças são convidadas a participar nos próprios projetos de apropriação do conhecimento, mas sendo elas também interlocutoras. E, portanto, o que nós temos hoje é uma crise de identidade muito grande dos professores, mal pagos. Por outro lado, as suas carreiras foram eliminadas, não foram reconhecidos socialmente, mas o problema não está só nessa luta justa que os professores têm que fazer. A luta está também em melhorar a qualidade de ensino e de aprendizagem, principalmente a aprendizagem, porque não podemos ter umas escolas que escravizam as crianças à avaliação em desfavor da aprendizagem, porque há muitos talentos e a gente mata os talentos logo à partida, logo desde pequeninos, com a ideia de formar alunos de acordo com as nossas expectativas e não de acordo com aquilo que Maria Montessori falava há muitos anos, há um século atrás, uma grande mulher com uma grande perspectiva pedagógica, que era: ajuda-me a crescer, mas deixa-me ser eu própria. Isto é, eu que forneço contextos, sou tutor das crianças.
Ser um agente ativo.
Mas deixá-los em liberdade para que eles possam crescer, para que eles possam desenvolver em função das suas faculdades e das suas características individuais. E o brincar é uma delas também, não é? O brincar é um ajudante fundamental, é um antidepressivo, é uma droga a custo zero, que permite que as crianças se entusiasmem e tenham curiosidade por aprender a saber. O saber não se impõe. Descobre-se de dentro para fora. A escola tem que encontrar uma metodologia baseada numa grande capacidade de empatia e numa grande capacidade de vinculação afetiva entre professor e aluno, de modo a que trabalhem em comunidade, trabalhem em grupo, para serem capazes de crescerem a saber resolver problemas complexos, saberem trabalhar em equipa, por outro lado, saberem comunicar e também serem capazes, portanto, de resolverem problemas do dia-a-dia, para aprenderem a aprender a pensar. Uhum. Isso é fundamental, por isso nós, por exemplo, na Torre, introduzimos há muitos anos atrás a filosofia para crianças, um novo modelo de aprendizagem das ciências e também da matemática. Isto bem, sempre na perspectiva de uma metodologia participativa e cooperativa. Ora, o que nós temos hoje numa avaliação geral do sistema de ensino é que nós não trabalhamos juntos, não é? Nós não temos um modelo democrático de ensino. Não temos uma comunidade de aprendizagem que trabalhe de facto em conjunto. Cada um trabalha para si de forma egocêntrica, cada pessoa fecha-se dentro da sua sala de aula, trabalhamos por horários disciplinares, os horários escolares são feitos por disciplinas, não em função das necessidades dos alunos. Fizemos uma distinção brutal entre aquilo que é sala de aula e que é recreio. O recreio são atividades que muitas vezes são completamente proibidas, são polícias atrás das crianças, portanto não têm...
Não deixam fazer nada.
Não deixam fazer nada, portanto as crianças vivem numa grande grau de infelicidade, não gostam da escola, a escola é uma seca e...
Porque não lhes diz nada, não é?
Não lhes diz nada, porquê? Porque fizemos verdadeiras obras de arquitetura escolar, o Parque Escolar fez obras por todos os países, pelo todo o país, em todas as escolas, mas se formos ver, na realidade, tudo ficou pior para as crianças, porque plastificou-se, criou-se um espaço escolar ascético e completamente cheio de cimento. E, portanto, isto é, para o brincar, então, é...
Mas, mesmo facto... assim, eu acho que hoje em dia até já se têm criado algumas escolas com aquele conceito de escola cá fora, não é?
Sim.
Isso funciona bem? Não tem funcionado não,
existem,
cá, não
existem
é?
Existem já muito boas experiências de atividades pedagógicas alternativas, mas que não são ainda, de algum modo, aprovadas pelo Ministério da Economia e da Educação, ainda precisam de ser validadas desse ponto de vista, como são muitas pedagogias alternativas, como Regi Emília, como Escola da Floresta, como...
Ainda são olhadas como experiências.
São experiências,
coisas muito...
Mas já existem muito boas experiências, não precisamos ir à Finlândia, já temos cá boas experiências.
Outro dia vi uma que havia, acho que é Mafra, que também eles...
Sim, Mafra tem bastante
escola.
Mas essas experiências têm que entrar na escola pública.
Pois, claro.
Porque o que está em causa aqui é termos capazes de transformar a escola pública. Para isso temos que melhorar a qualidade de vida dos docentes e depois também fazer formação parental, porque é essencial. E acima de tudo...
E também é um problema, não é? Porque eu acho que os pais não se...
Não, os pais querem produtos.
Exato.
Os pais querem
resultados.
Hoje já temos aí pais a pedir aos educadores de infância que tenham as crianças a ler e a escrever. Sem se perceber que o desenvolvimento da criança tem um perfil ao longo do tempo, quer de maturidade cognitiva, quer de maturidade...
Nem todos são iguais, não é?
De maturidade emocional, quer de maturidade física. E, portanto, nós hoje estamos aqui com uma pressão enorme por parte dos pais, porque eles querem tudo bom para os filhos. Nós nunca tivemos tão bons pais, nunca tivemos tão boas escolas, nunca tivemos tão bons professores, nunca tivemos tão boa democracia, mas temos hoje uma situação diferente, que é uma expectativa parental
de muito elevada,
ser tudo à pressa, fazer crianças rapidamente a aprender, terem resultados de imediato. É tudo vivido no imediato, não é pensado a médio nem a longo prazo. O que é que a criança quer ser? Ninguém pergunta. A criança é obrigada, muitas vezes, a fazer um percurso escolar imposto pelos pais. Portanto, se isto é assim, o que é que aconteceu? O que é que aconteceu ao brincar? Foi ignorado.
Perdeu-se no meio disto.
E mais, o corpo, que é o elemento essencial, que é o motor de todo o processo. Brincar implica mover o corpo. É mover e escutar o corpo, não é? Foi perdido de importância. Portanto, o corpo está esquecido. Está ignorado, está em um lugar incerto. E depois da pandemia ficou ainda pior. Eu, na minha experiência pedagógica, já vá com 52 anos, ainda hoje estive com crianças de manhã, mesmo rejubilado e reformado, nunca deixei de trabalhar com as crianças, que é com elas que eu aprendo, e ao mesmo tempo faço as aulas com os meus alunos da universidade. É assim que eu entendo a formação de professores. O que eu verifico hoje são 4 variáveis muito preocupantes. Em primeiro lugar, após a pandemia, ficaram 4 marcas que ainda hoje são observáveis. Em primeiro lugar, uma decadência e um decréscimo muito significativo de competências motoras das crianças. Havia coisas que elas faziam com o corpo deixaram de fazer. Em segundo lugar, um sofrimento existencial que se nota nas linguagens corporais. A gente olha para o corpo e percebe que há sofrimento. Em terceiro lugar, uma agitação motórica que é diferente de hiperatividade e de atenção, que é uma necessidade de ter movimentos com alguma intencionalidade de agressão, mas não é agressão, é algo estranho, é uma agitação que vem de dentro e que foi resultado de crianças que ficaram amarradas, ficaram fechadas, ficaram sem ter os amigos, fizeram-se alguns erros do ponto de vista quando tivemos em lockdown, portanto, quando tivemos fechados. E em quarto lugar, aquilo que eu acho que se nota nas crianças é que elas têm uma grande falta de socialização. Não têm amigos, deixaram de ter amigos na altura, foram fechados, foram postos em corredores, em bolhas, etc. Mas hoje o índice de natalidade também é baixo, cada família tem uma ou duas crianças e, portanto, os amigos na rua não existem. E, portanto, tudo isso, a socialização é talvez uma variável mais importante para explicar o que hoje as crianças estão a sofrer. E, portanto, não brincam na rua, não brincam em casa, não brincam na escola.
Mas há que tirá-las do sofá, como dizia
exatamente,
o professor.
É preciso tirá-las do sofá. Quando eu falo de tirá-las do sofá, é porque elas estão muito sedentárias, primeiro ponto, com uma grande grau de inatividade física e com uma terceira valência que hoje é muito perigosa, que é a dependência digital. Portanto, passam muitas horas frente aos ecrãs e os pais estão distraídos digitalmente. Ficam preocupados se a criança tem os joelhos gelados, ou se a criança está suja, ou se a criança aparece com as calças rasgadas, mas não estão preocupados com os perigos que plantam pelos ecrãs dentro. Pois, em segundo lugar, temos uma sociedade adversa ao risco. Não é? Tudo é perigoso. É perigoso subir as escadas, é perigoso
subir às árvores,
é perigoso andar a jogar a bola na rua, é perigoso ter amigos, é perigoso andar sozinho na rua, é perigoso andar de bicicleta, é perigoso tudo. Esta aversão ao risco é algo que nos últimos 30 anos se desenvolveu muito seriamente, ao ponto dos pais terem medo. Criaram-se medos, houve um apagão nas memórias dos adultos e precisamos de ser capazes de retomar essa capacidade de eles memorizarem as suas infâncias para darem aos seus filhos as possibilidades que eles tiveram de poder crescer. Porque a gente tinha duas escolas, a escola da rua e a escola propriamente dita. E onde nós aprendemos a maior parte das coisas foi na escola da rua. Depois, em terceiro lugar, temos uma situação de grande dependência das crianças, portanto, a formas de mobilidade de facto muito dependentes. Quer dizer que as crianças não têm autonomia nem mobilidade. Não têm autonomia porque os pais não dão autorização para elas irem sozinhas a qualquer sítio. Em segundo lugar, quando têm alguma mobilidade, andam agarradas pela mão. Portanto, são transportadas de automóvel para a escola, quando vão para a rua andam agarradas pela mão, portanto, não têm qualquer tipo de...
Nós falávamos disso há um bocado, que cada vez mais tarde os miúdos, em transportes públicos, por exemplo, sétimo, oitavo ano, começam a andar.
Exatamente.
E que na nossa altura, eu lembro-me...
Eu vivia na cidade de Leiria e aos 4 anos de idade ia a pé, sozinho, com 4 anos de idade, para a escola João de Deus, ia sozinho a pé. Portanto, hoje houve uma transformação enorme nessa independência de mobilidade. Nós não temos corredores de crianças a ir a pé para a escola, não temos corredores de bicicletas a irem para a escola e nem transportes públicos. As crianças vão todas de automóvel e veem a paisagem pelo vidro do automóvel, não a veem de forma real.
É como se fosse um ecrã também, não é?
Não pisam o chão, não conhecem a terra, não conhecem as características físicas, mas também as características do ambiente, da paisagem, não é? Que as envolve, que isso seria fundamental para o seu desenvolvimento em termos cognitivos, por mapear o espaço. Quando nós perguntamos hoje às crianças da cidade de Lisboa, elas não sabem a rua onde moram. Elas não sabem os ingredientes até artísticos e culturais da cidade. Conhecem a Ponte 25 de Abril, conhecem a Torre de Belém e o Castelo São Jorge. Muito menos do que isso, até, em alguns casos. E, portanto, as crianças não conhecem o território, não têm identidade do local onde crescem. Depois há outra variável, que é esta superproteção patológica, que de facto as crianças são agarradas, os pais vivem numa perspectiva de helicóptero, não é? Já bate os pais de helicóptero, pais galinha, não é? Que acorrentam as crianças, de facto, de uma forma incrível, tudo é perigoso, não é? Nós não temos mais perigos do que tínhamos há 40 anos, o que nós temos é duas variáveis que temos vindo a estudar ao longo de vários programas de investigação na minha faculdade de Universidade Humana, sobre independência de mobilidade. O que nós temos são mais automóveis, que invadiram completamente as cidades. Repare que no ano passado venderam-se mais de 350 mil automóveis. Temos 10 milhões de portugueses, temos 8 milhões de automóveis. Quer dizer que os automóveis são uma praga que invadiu completamente as ruas, os passeios, as cidades, as ruas, as praças. Retirou espaço para as crianças poderem ter acesso. No canto, no bairro, nos locais imprevistos, etc. A segunda variável foi o que aconteceu nos últimos 40 anos de um urbanismo completamente caótico. Portanto, que não se definiu políticas para a infância,
espaços verdes,
e também centradas em cidades amigas e educadoras das crianças. E, portanto, perdeu-se. Portanto, o objetivo foi só centrar em locais onde são locais de passagem. São locais para ir para o trabalho, são locais de voltar do trabalho.
Dormir.
O espaço público não foi acarinhado no sentido de ser um local de convivência, um local de festa, um local de encontro. Não se vê crianças na rua a brincar, não se vê adultos, não se vê idosos. Vê-se ali ou acolá idosos a jogar às cartas ou às damas, mas pouco menos,
pouco mais.
Mais do que isso. E também há assimetrias, a gente vem à cidade de Lisboa e vê alguns espaços onde ainda se vê coisas interessantes, mas 90% dos casos está tudo cheio de automóveis. E, portanto, isso criou uma limitação enorme de medos e de constrangimentos das crianças poderem ter liberdade de ter espaço e tempo para brincar. E os pais restam-se em casa, sentam-se no sofá. E é esta a situação. Ainda mais com o aparecimento do desenvolvimento enorme das novas tecnologias, que capturaram completamente as crianças.
E os adultos?
E os adultos. E, portanto, fica tudo em casa. A olhar para o ecrã e sem se perceber que, de facto, isso tem imensas desvantagens. Nós não podemos dizer que, de facto, a cultura digital e a inteligência artificial, que está aí a revolucionar completamente o mundo, claro que deram para ficar. O mundo vai ser melhor no futuro, mas estamos aqui a viver uma transição que vai ser muito dolorosa, vai ser muito difícil, porque nós somos corpóreos, nós somos orgânicos, nós somos físicos, não podemos ignorar que temos corpo. E, portanto, o que nós temos é ainda uma visão cartesiana. Uma visão cartesiana em que na escola entra o cérebro, mas o corpo fica à porta da escola.
Fica à porta da escola.
Não é? Portanto, o corpo está ignorado. Ora, nós aprendemos porque mexemos o corpo. O movimento humano, o movimento do corpo, mexer-se, é o arquiteto do cérebro, através de emoções e sentimentos, como diz António Damasio. Portanto, significa que se o corpo não se mexe, não aprende. Muita investigação científica tem demonstrado que quando a criança está ativa, tem melhores condições perceptivas, sensoriais, táteis, cognitivas, para aprender. Ora, tendo o corpo quieto, em silêncio e obediente, E ouvir um professor.
E esquecido, não é? Sobretudo esquecido.
Esquecido. Portanto, ele é ignorado nas suas faculdades internas e nas suas características pessoais, porque não tem a oportunidade de se manifestar. A criança é ouvinte mais do que participante. A criança é passiva mais do que ativa. Ora, assim não se aprende. E a escola, por isso, é que tem que mudar. E por isso temos que fazer aqui um... Julgo que chegamos ao momento da humanidade em que temos que fazer um pacto de transição entre aquilo que é a vida da familiar, a vida da escola e a vida do trabalho.
Em vez de estar tudo separado, mas tem que ser
harmonizado. Tem que haver uma harmonização,
não é? Exatamente.
Uma harmonização entre o tempo de vida laboral, o tempo de vida familiar e o tempo de vida escolar.
Porque isso é tudo tempo de vida, na verdade, não é?
Não se pode conceber como é que em Portugal nós temos uma escola a tempo inteiro em que uma percentagem muito elevada de crianças passa 50 horas na escola.
Pois.
E muitas vezes nessas 50 horas são tudo atividades organizadas. Você repare, em escola, por exemplo, primeiro ciclo tem atividade curricular obrigatória, depois tem as AECs, atividades de arrefecimento curricular, depois tem as CAPs, centros de apoio à família, depois tem os ATLs, a atrapalhação dos tempos livres.
Depois ainda
tem as atividades que os pais se encarregam
de arranjar durante a semana, para quando eles saem de lá.
Artísticas, religiosas
e outras que tais.
Para elas chegarem a casa às 10, 11 horas da noite.
Estafadas, exaustas, não é?
Por isso há quatro variáveis que neste momento são cruciais a haver uma discussão pública sobre elas, sobre a qualidade de vida das crianças. Primeiro, qual é o equilíbrio entre a atividade formal e a atividade informal? As crianças necessitam de atividades não formais e informais, tempo livre, tempo para brincar. E é preciso discutir o que é tempo para brincar livre e o que é tempo para brincar estruturado. Porque na maior parte dos casos o que você vê é um brincar estruturado. Até nos parques infantis a gente vê pais a escorregar os próprios filhos.
Pois, é? Exato, em vez de os deixar
que é perigoso.
A balancear, que é perigoso.
Que é perigoso.
Portanto, segundo variável que é muito importante é a reparação do sono. É essencial. Há crianças que não estão a dormir bem E chegam
mas como é que podem dormir bem?
Pois não podem. E chegam à escola.
E também o aproveitamento não é igual.
Eu moro em Miraflores e vejo crianças a entrar às 7 da manhã, a sair às 7 da manhã e entrar às 8 da noite. E portanto, e um outro aspecto é também uma alimentação saudável. Hoje toda a gente tem consciência que essa alimentação é absolutamente fundamental na saúde pública. E depois uma quarta variável, temos que ter aqui algumas preocupações no que diz respeito à utilização dos dispositivos digitais lúdicos, porque ainda há muitas dúvidas na utilização de dispositivos digitais na sala de aula, como são os manuais digitais.
Sim, há muitas escolas que hoje em dia têm só dispositivos digitais como ferramenta.
Exatamente. Mas, mas há grandes confusões e ainda não há uma investigação científica séria que nos permita mostrar o que é positivo, o que é negativo, em que situações é positivo, o que é negativo, quando é que o professor pode utilizar esses dispositivos digitais que são extremamente úteis. A diferença com um dispositivo móvel pode andar a fazer pesquisa, como eu vi em várias escolas do mundo inteiro, em que anda a fazer pesquisa em todo o que é sítio, não é? Uhum. E anda a aprender.
Pois.
E quando vai para a sala de aula, vai fazer as suas taxonomias, vai discutir o conhecimento com os professores. Portanto, abandona-se a visão tradicional e conservadora do conceito de aula. A aula desapareceu. A aula com estes dispositivos passa a ser outra coisa. As crianças é que vão ser exploradores, são pesquisadores, andam à procura do conhecimento. Entusiasmam-se quando estão a procurar estudar o planeta, quando estão a estudar a fauna, quando estão a estudar as árvores, quando estão a estudar as folhas.
Mas isso tem que ser contrabalançado com o subir às árvores, o aprender a escrever, a pegar num lápis, não é?
Exatamente.
Que hoje em dia as crianças, muitas delas, não sabem pegar num lápis.
Não.
Sabem mexer num teclado de computador. Exato. Muito melhor que nós, obviamente. Nós, enfim, vivemos daquela geração antes dos computadores.
Sim, aos 2 anos já andam com o dedo.
Sim, mas nós
sabemos hoje que não há transfer entre as teclas de um dispositivo e aprender a escrever. São coisas completamente diferentes.
Exato,
do ponto de vista motor, de um ponto de vista psicomotor, não é? São estimulações completamente distintas. E há hoje crianças que têm muita dificuldade em pintar, desenhar, escrever. E até ter gosto em ler, não é?
Ah, isso pois.
Ter gosto em ler.
E ter gosto em ler num livro de papel.
Sim, o papel tem muitas vantagens.
Pois.
Isso já está basicamente esclarecido, não é? O escrever, o ler, tem um conjunto de aspectos positivos no que diz respeito a dinâmicas não só perceptivas, mas também de armazenamento de memória, não é? Coisa que os digitais muitas vezes não permitem. Mas os digitais têm outras vantagens a outros níveis.
Portanto, há que conciliar tudo isto.
Tem que haver conciliação. Da mesma maneira como tem que haver conciliação entre o tempo passado nos ecrãs e o tempo offline, portanto, o tempo livre, porque o problema está, se eu estou muito tempo frente aos ecrãs, não tenho tempo a fazer outras experiências.
Claro.
E isso é essencial para o desenvolvimento do meu cérebro. Fazer experiências diversificadas para que ele se enriqueça,
para
que tenha um neurodesenvolvimento adequado, para que tenha uma amplitude neurológica grande. E isso, acima de tudo, até aos 3, 4, 5 anos, é fundamental. Por isso é que não deveria existir muito tempo frente aos ecrãs. Pode passar-se um filme com a vigilância do pai, mas menos do que isso. E, portanto, a partir da maturação cognitiva, a partir dos 8, 9 anos de idade, então, pode-se progressivamente ir aumentando esse tempo. Mas mesmo assim é preciso haver aí cuidado.
Conta peso e medida.
O Bill Gates, há 3 semanas, escreveu um artigo a dizer qual é o comportamento que ele tem para os filhos. Tem 3 filhos.
Sim.
E só dá o smartphone aos 16 anos. E mesmo assim tem um controle de aplicações que ele tem
no smartphone
para saber onde é que ele anda. Nas redes sociais,
controla
onde é que
tudo,
ele vai vagueando, etc. Portanto, os maiores especialistas sempre estiveram preocupados com a formação digital dos seus filhos. O que nós vemos aí é verdadeiramente uma situação, diria, completamente caótica, que ninguém tem consciência do que anda a fazer.
Sim, porque um dos problemas é as crianças ficarem expostas muito precocemente a conteúdos que não têm a maturação cognitiva ideal para conseguir entendê-los, não
é? Claro. Veja-se, por exemplo, o que está a acontecer com a educação sexual.
Pronto.
Namoro online. Depois começam a ver aos 13, 14 anos vídeos portanto, até utilizando personagens do Tio Patinhas e do McDonald's, tudo isso, não é? Que são, no fundo, filmes pornográficos manipulados pela inteligência artificial e que depois, quando eles começam a fazer as primeiras experiências sexuais, um bocadinho mais tarde, aquilo é uma violência enormíssima. Crianças que depois ficam com problemas sérios, não só de ansiedade, depressão, como também de stress e, acima de tudo, sentimentos de suicídio e
mutilação.
Nós temos aí, neste momento, uma taxa de jovens, adolescentes, com dramas enormes de saúde mental. Uhum. Principalmente depressões muito graves.
Cada vez mais precoces, não é?
Precoces. Aliás, como está a acontecer também nas doenças mais clássicas. Uhum. Como acontece, por exemplo, crianças com cada vez mais novas a ter diabetes, a ter hipertensão.
Porque não saem do sofá.
Sim, porque não se mexem. O corpo precisa de se mexer para ter saúde.
Exatamente.
Não é? Crianças a ter AVCs, a ter problemas cancerígenos, doenças metabólicas, doenças de obesidade, excesso
também,
de peso. Supõe-se, aliás, que se nós não tivermos medidas urgentes de pôr as crianças a mexer, eu costumo utilizar uma expressão que é brincar e ser ativo. Se as crianças não brincarem e ser ativas, elas vão ter imensos problemas de saúde. Saúde física, saúde emocional, saúde social e saúde mental. Mas quando isto... a gente fala saúde mental, a gente esquece que há uma saúde física e há uma saúde emocional.
E que estão relacionadas, interligadas.
A gente precisa de uma saúde relacional cada vez maior, na escola, na família e na sociedade.
Então,
e a gente não vê, cada um vive egocentricamente para si próprio, as famílias, todos, os empregos, ninguém trabalha juntos. E por isso, voltando à escola, a gente precisa de reinventar uma nova escola, não é? Um novo contrato social para a educação, onde todos trabalhemos juntos, num novo paradigma em que se trabalha de forma transversal, através de projetos e não de notas e não de exames e não. Então, temos que encontrar um outro modelo, vários modelos de educação, vários locais de aprendizagem, que não é só a sala de aula. Temos que trazer a sala de aula cá para fora, desconstruí-la e ter uma visão mais lúdica da vida, não é? Porque o brincar não é só um comportamento ligado à infância. O brincar é um comportamento que nos acompanha ao longo da vida.
Exato.
O brincar é uma atitude mental.
É o que eu digo.
Brincar é conseguir mais positividade, mais alegria, mais divertimento. A nossa existência não merece que a gente viva a correr, não vai bem desesperado, e não temos tempo para os outros, não temos tempo para nós próprios, não temos tempo para parar, não temos tempo para nos compreender e também fazer de vez em quando uma espécie de um reset para mudar um pouco a nossa vida.
Uhum.
E, portanto, o brincar ajuda-nos a isso. O brincar é uma forma de nós percebermos que a vida vale a pena vivê-la, não muito a sério, mas a brincar. Isto é, brincar é uma atitude que nos transporta, em que no dia-a-dia eu tenho que encontrar dentro de mim próprio, na relação com os outros, coisas divertidas, coisas interessantes, porque me dá mais longevidade. Exato. Morro mais tarde e tenho mais saúde.
Exatamente.
Então, a ver, vou viver até aos 100.
E é isso que
não duvido.
E é isso que todas as crianças deviam aprender na infância. É essa atitude nunca a perder ao longo do tempo. Não é?
Por isso é que se costuma dizer: não mata a criança que nascer.
É verdade. Eu, por acaso, estava a ouvir o senhor professor e eu, pronto, estava-me aqui a rever um bocadinho, porque eu, com os meus filhos, sempre fui muito. Bom, também não ganhava muito, mas trabalhava, entrava às 10 e às 5, portanto só os deixava na escola às 9 e tal, não é? Quando verdade. Começavam a escola, ia buscá-los, nunca precisavam normalmente estar no ATL. E quando vinha para casa, brincava muito com eles, estava sempre. Os fins de semana era sempre fora, ou fosse num parque, ou fosse num. Lá está, como há um bocado de referência, os museus. Meus filhos conhecem quase todo de Lisboa, porque. Quase todos os fins de semana, pronto, durante o inverno menos, mas começava aí a bom tempo.
Exato.
Estávamos sempre cá fora.
Isso é uma missão da escola, sair da sala de aula.
Pois.
E levar a escola lá para fora, para a comunidade.
Pois.
Eu acredito que a primeira estratégia, e já estamos a falar de políticas públicas.
Exato.
E o que eu ando neste momento preocupado e a trabalhar na minha faculdade, com várias parcerias, a trabalhar com as câmaras municipais, que é conseguir fazer dos espaços exteriores das escolas locais aliciantes.
Pois,
locais
claro.
Interessantes, locais que sejam de facto entusiasmantes, para que as crianças, inclusivamente, larguem os telemóveis.
Claro.
E o que é facto é que largam, porque se elas tiverem coisas ousadas, elas largam. Depois, levar a escola para dentro, para fora dos muros. Um dia teremos a escola a andar lá fora, os meus andam nos museus, no património artístico, no património cultural, a trabalhar com artesãos, a visitar fábricas, a entrevistar pessoas na rua, a ir buscar o conhecimento, de facto, em situação ecológica, em situação natural.
Uhum.
E ir também para as florestas, porque o contato com a natureza é das coisas mais importantes. Há um déficit de contato com a natureza.
Exatamente.
Nos últimos anos.
Nem mais.
Nós perdemos uma série de características que nos imprimiram na nossa geração experiências fantásticas, como é o silêncio, saber se escutar a natureza, estar em cima de uma árvore, que é uma capacidade fantástica, sublime, de estar no ponto superior, não é? De cima vê-se melhor, não é? Nós vivemos na terra, não é? Vivemos cá em baixo. Quando subimos às árvores, a gente fica com uma noção...
Um plano diferente das coisas.
De um plano, vamos para um patamar diferente, vamos para uma espécie de um altar, não é? E aí nós temos sensações novas, completamente diferenciadas, que vêm da mãe natureza. E esta cultura da relação com a natureza, até para ter uma consciência ecológica, sustentabilidade do planeta, uma visão também relacionada com a diversidade, e com a capacidade de sobrevivência, nós necessitávamos que estas crianças andassem a viver essas experiências. Por exemplo, nós estamos aqui na Ajuda. Se formos ver aqui ao redor, nós temos imensos corações verdes onde as crianças podiam andar.
Sim, sim, sim.
Não é? Mesmo o rio está aqui ao lado, como temos Monsanto, temos o Estado Nacional. Nós teríamos a oportunidade destas escolas todas poderem andar a fazer essas experiências. O que é que acontece hoje na escola? Porquê é que isto não se faz? Medo. Burocracia. É.
Também,
tudo
é
plastificado,
verdade.
Medo de sair da escola, medo dos pais, vive tudo cheio de medo. E portanto está tudo sentado dentro da sala de aula como se estivesse na prisão. Hoje a escola é uma forma de aprisionar as crianças e a estarem obrigatoriamente na escola e não voluntariamente. A escola tornou-se obrigatória e é obrigatória, mas devia ser uma escola obrigatória vivendo as crianças com prazer.
Pois,
com descoberta, com entusiasmo, mas não, as crianças andam entediadas com a escola que têm, porque estão a aprender conteúdos que eles já não lhes interessam, já estão noutro nível, já estão noutro patamar, interessar-lhes ia estar a discutir outras coisas mais interessantes para o futuro, né? O futuro é imprevisível, desconhecido, e portanto nós hoje temos aqui temáticas que seriam absolutamente essenciais andarem a ser discutidas e refletidas com as crianças. O futuro, não só tecnológico, mas também a preservação do planeta, as grandes preocupações climáticas, tudo isso deveriam ser motivo de temas para todos andarem a discutir com os professores e os professores entre si. Porque se não há cooperação entre os professores e alunos, não pode haver entre as crianças, não é?
Claro.
Portanto, os adultos também têm que mexer um bocadinho o seu chip. Para isso, nós temos um corpo decente e envelhecido, precisa de ir para a reforma rapidamente. Precisamos de sangue novo que não existiu. Precisamos de uma formação inicial de professores que tem que ser feita de outra forma. Nós não preparamos as pessoas para andar lá fora. Nós preparamos as pessoas para estarem dentro da sala de aula. E preparamos as pessoas de uma forma em que, muitos dos casos, eles não esqueceram o que aprenderam na formação inicial.
Pois.
Isto é, o que fazem na escola é ensinar da forma, a forma como foram ensinados. E uma grande parte dos formadores nunca puseram o pé na escola, portanto também não estão a transmitir.
Nós trabalhamos todos com modelos.
Com modelos, exato. Agora, onde é que está a magia da nossa essência? Onde é que está o grande catalisador para modificar tudo isto? É o brincar.
Claro.
Se você agarrar no brincar e começar a perceber, e brincar em casa, e brincar na escola, e brincar na comunidade, o que é que temos que fazer? Que políticas é que temos que implementar? O que é que eu tenho que fazer para tirar os carros ao pé das escolas? O que é que eu tenho que fazer para reduzir o trânsito automóvel? O que é que eu tenho que fazer para fechar as ruas ao trânsito e fazer espaços de brincadeira nos bairros, nas ruas, de convidar as pessoas para vir para o espaço público, de convidar a família, de permitir que a família tenha outra consciência do que é a educação dos filhos, de dar-lhes experiências para eles serem resilientes, para eles terem capacidade adaptativa, como acontece nos países da Norte da Europa, não é? Em que as crianças, de facto, conseguem ter uma capacidade de adaptação enorme a situações adversas, como é o frio, o gelo, a neve, estar no meio da floresta. Em Portugal temos aquela concepção inacreditável de que tudo se baseia no Benoron. Não é? A criança tem 37 graus de febre, já tem.
Toma lá o Benoron.
Quer dizer, o grande drama da educação em Portugal, do meu ponto de vista, e está generalizado em quase todas as classes sociais, por essa visão de que é tudo bom para os filhos, é preciso dizer isto, nós temos uma noção de que quando há um sintoma, nós damos de imediato...
Tratar o sintoma.
Tratando o sintoma, não vamos à causa. Exato. Portanto, é uma sociedade que vive nos sintomas e não nas causas. Uhum. E, portanto, o grande problema é que...
É a resolução imediata.
Exato. A educação em Portugal não dá às crianças tempo para frustração e tédio. Dá-se tudo pronto.
Claro.
E quando se dá tudo pronto, está-se a estragar tudo. E, por isso, era preciso que a criança pudesse...
Aprender
ser capaz de... De ter capacidade de resiliência a um fenómeno que acontece. Está bem?
Exato.
Tem 37 graus, vamos esperar 3 horas.
Esperar que o corpo.
Esperar que o corpo que reaja.
Exato.
Nós não esperemos. Nós estamos manipulados subtilmente por um. por uma manipulação subtil que a sociedade exerce sobre nós, não é? De formalizar uma autocracia na nossa existência, na nossa vida. Não é? Vivendo nós em democracia. É uma coisa perfeitamente.
Portanto, esquizofrenizante.
É, vivemos numa manipulação subtil.
Exato.
É? E isto é tudo muito bem gerido pelos grandes interesses financeiros, grandes interesses económicos das grandes multinacionais. Não é? Portanto, existe aqui um algoritmo que nos manipula sem nós termos consciência.
Subtilmente.
Disso. Subtilmente. E andamos a viver completamente debaixo desta grande manipulação, em que muito poucos ganham. E todos perdem. E de facto, que quando tomarmos consciência disso, não é provavelmente uma revolução. Eu diria que é uma subpopulação que temos que fazer para recuperarmos e salvarmos o ser humano para o futuro. Porque dentro de 10, 15 anos, nós não vamos saber distinguir o que é aquilo que será o homem puro, o homem... portanto, híbrido e aquilo que é o robô, não é? Portanto, vamos ter dificuldades, porque isto vai ser uma mudança radical nos próximos 3 anos, 30 anos. Ninguém vai imaginar. A inteligência artificial está a fazer mudanças todos os dias com uma velocidade enorme. Em termos de empregos, profissões, vai tudo alterar-se completamente. E, portanto, nós vamos debruçar-nos com problemas completamente novos, quer de um ponto de vista ético, quer de um ponto de vista... neuroético, se quisermos, porque as nossas capacidades vão ser completamente alteradas. Imagino que é dentro de 10, 15 anos eu ter um conjunto de implantes que permitem ter capacidades.
Passa a ser um ser biónico.
De uma cognição universal.
Exatamente.
Não é? Conseguir compreender mundos completamente desconhecidos.
E onde é que fica a brincar?
O brincar fica aqui também, porque isso também é uma forma de brincar. Esse brincar vai evoluir também. Ainda que é muito interessante, apesar de 5 milhões de anos de história, nós passámos por muita adversidade ao longo deste tempo todo, mas sobrevivemos sempre. E fomos sempre capazes de sobreviver porque tínhamos este fundo adaptativo que está nos nossos genes, acompanha-nos neste cérebro primitivo onde estão todas essas memórias. Nós já vivemos das árvores,
claro.
Descemos das árvores, ficámos mais frágeis, já não temos o dedo pentadátilo no pé. Portanto, eu fico muito invejoso quando vou aos jardins lógicos e vejo os meus primos diretos com aquela cultura,
capacidade
de agilidade enorme, mas um mais limitado. Mas tenho uma vantagem, tenho uma infância longa. Somos o animal que tem a fazer mais longa, 35 anos sem fazermos nada, completamente improdutivos. Para termos um diploma na mão e não temos emprego.
Pois,
significa que esta imaturidade à nascença dá-nos muitas vantagens, mas temos muitos problemas no que diz respeito ao nosso esqueleto, não é? Nós temos problemas muito graves de coluna, cervical e lombar. Agora, pois, com a postura digital ainda vai ser pior. Portanto, nós temos um problema muito grave no ponto de vista de saúde, não é? Porque o corpo não vai aguentar estas transformações sem ter consequências. Vai ter muitas consequências psicológicas, emocionais, sociais, físicas. Nós vamos... temos hoje uma grande longevidade, a medicina teve grandes avanços, mas vai haver agora um fenómeno um pouco ao contrário. Vai acontecer, aliás, já há quem anda a escrever que o quociente de inteligência dos nossos filhos vai ser menor do que os pais. Eu ainda tenho muitas dúvidas sobre isso. Isso está escrito por um grande neurocientista, Michel Desmourgés, que eu fiz um prefácio para o livro dele, que se chama A Fábrica das Cortinas Digitais, O Perigo dos Ecrãs para os Nossos Filhos. E eu não concordo totalmente com ele, acho que ainda tem que haver mais investigação, portanto, sobre isso. Porque há múltiplas inteligências, não é?
Claro, era isso que
há
eu ia
dizer. Há uma inteligência motora, há uma inteligência...
de como mede esse coeficiente de inteligência.
Há uma inteligência cognitiva, há uma inteligência social, emocional, mas ele afirma. E agora vai escrever outro livro, vai ser publicado na mesma editora, e o título que ele deu agora ao livro dele é Ponham-nos a Ler, que eu acho muito interessante. Ponham-nos a Ler.
Mas a ler a quê? Livros de papel?
Ler.
Sabes que a minha filha só lê livros de papel. Ela não lê em
E ele provavelmente vai para esta solução porque já percebeu que, de facto, quando escreveu o livro anterior, em que ele assinala completamente as consequências de uma dependência digital extrema, percebeu que, de facto, aquela calma de estar a ler o livro, de estar a compreender... aquela narrativa que a pessoa
vai poder pensar, entrar dentro da história,
as páginas
é tentar que a gente não viva à pressa, que a gente consiga viver devagar, saboreando aquilo que é a noção do tempo. A gente não sabe saborear a noção do tempo atualmente, já nem tem noção do tempo, não é? Hoje a questão do tempo é a variável mais importante. Como é que é o tempo de vida? Como é que é o tempo da nossa existência?
Como é que entendemos o tempo?
Exato.
Como é que é o tempo para nós?
O que é o tempo? E o tempo de amar, o tempo de viver, o tempo de trabalhar, o tempo de ter liberdade,
de brincar,
o tempo para os outros, o tempo para si próprio, o tempo de respirar, o tempo de pensar, o tempo de dormir, o tempo de comer.
Tudo.
O tempo passou a ser a variável mais interessante do ponto de vista de pensamento filosófico, mas também científico. Perceber como é que vamos alterar o nosso quadro de existência sobre a questão do tempo. E onde é que a gente vai buscar a melhor visão do que é a noção do tempo? Pelo brincar. Porque quando estamos a brincar, o tempo ausenta-se.
Exatamente.
Nós nem pensamos, nem damos conta pelo tempo passado.
É como esta conversa que estamos a ter com o professor.
Pois é.
Que perdemos a noção do
tempo.
Que é tão interessante,
claro,
não é?
Porque quando a gente estamos a brincar...
Lá está como brincar.
Há três fenómenos. A primeira é a motivação intrínseca. Estamos aqui a conversar, estamos a conversar com prazer.
Sim. Sim.
A segunda é o controle interno. A gente estamos a falar e estamos a perceber, a controlar as coisas que têm a ver umas com as outras, não é? As coisas quando brincam também fazem isso. E depois a terceira, que é a mais interessante de todas, que eu tenho estudado, que é a suspensão da realidade. Quando nós brincamos, nós fugimos à realidade.
Exatamente.
É? Estamos a fugir, estamos a suspender.
Criamos o nosso próprio mundo.
Exato,
a mundo, nossa própria concepção de
tempo. Uma visão de imaginação e de fantasia. Nós atiramos para outra lógica, como as crianças fazem, só que os adultos muitas vezes não percebem. E quando vamos para essa suspensão da realidade, nós voltamos à realidade com mais dimensão, mais robusta. Portanto, é a mesma coisa quando as crianças se confrontam com o risco. Quando a criança percebe o limite, quando se confronta com o limite, ela dá mais valor à existência, não é? Por exemplo, atualmente, muitas depressões estão a ser tratadas sugerindo que as pessoas não tomem medicamentos, mas que possam fazer grandes aventuras. Por exemplo, subir ao Everest ou fazer...
outros tipos de...
E qual é o segredo aí? É pôr o corpo no mais
pensar
alto
coisa.
Nível próximo da morte.
No limite.
Pois é,
no limite. Porque a gente, no fundo, o que faz é exatamente esse exercício. Os miúdos, quando brincam, brincam muitas vezes a brincadeiras que são rituais de passagem, que têm a ver com a fuga, com a perseguição e com a luta. Vocês veem aí as crianças a fazer espontaneamente
é
o agarra e foge, o jogo da apanhada, o jogo das escondidas, o jogo das polícias eletrónicas. O que é isso? São, no fundo, replicações das nossas memórias ancestrais, em que nós somos caçadores-recoletores e precisamos de correr atrás do outro para o matar, fugir dele para não ser morto e lutar até nós conseguirmos perceber que somos amigos. Por isso é que quando se persegue, ser perseguido e lutar, é uma forma de civilizar o corpo, e nós não devíamos proibir essas atividades nas escolas. Essas brincadeiras deviam existir todos os dias para as crianças, porque são rituais fundamentais para eles perceberem a agressividade. Nós somos humanos E somos predadores, somos o maior predador da história.
Exatamente.
E, portanto, necessitamos de compreender este fenómeno. Temos que humanizar a nossa agressividade. Eu, quando trabalhei com meninos de rua no Rio de Janeiro, são violentos até o mais extremo, trabalhei com meninos também em situação de guerra em Angola e também na Guiné-Bissau, e vi crianças no extremo, subnutridas, com fome, com violência doméstica, situação de guerra, situação de falta de alimento, subnutridas em todo o sentido, viu que eram crianças em limite. E quando percebi que elas estavam em limite, elas tinham esperança e tinham resiliência. Nunca mais me esqueci disso. E quando olho para estas crianças que têm tudo, mas não têm nada. Não têm nada porque não viveram experiências fundamentais de extremos.
E também nunca sabem dar valor depois. Não,
não dão valor porque nunca viveram isso.
Porque não sabem o que é perder.
Exatamente. Não sabem.
Estar, não é?
Exatamente. Não sabem o que é perder. E portanto, quando eu digo assim, mas subir uma árvore é de facto uma aventura extraordinária. É porque ela vai se confrontar com problemas que ela tem que resolver.
Valver. E que não está precisa, habituada.
E não precisa ter ali um pai, não é?
Dizer, não, olha que vais cair.
Olha que vais cair a fazer uma supervisão completamente doentia. Vale. Eu costumo dar duas técnicas para os auxiliares de educação, para os professores, para os pais. Que é, a primeira é dar meia volta e deixar a criança em paz.
Uhum.
Deixa de haver.
Exato, ir dar uma voltinha e sair do ângulo de visão.
Seja o que Deus quiser.
A segunda técnica é pôr um sorriso, pôr uma boa postura, as crianças gostam de estar lá o adulto, e fazer um sorriso, uma boa postura, e contar até 15.
Logo se vê.
Contarem até 15, porque a criança já resolveu o problema e vem a correr atrás de mim para dar um abraço.
Portanto, a dizer, consegui. Estás
nós
a ver,
precisamos
consegui.
De maior vinculação afetiva. Precisamos de maior vinculação social. Precisamos de mais amizade. Precisamos de mais solidariedade.
Mais empatia.
Empatia. E o que vivemos hoje é uma apatia enorme.
Exato.
Portanto, o brincar é o remédio para todos os males.
Muito obrigada.
Eu
acho que acabamos aqui com uma frase fantástica.
É o brincar.
Mais empatia, menos apatia.
Exato.
Voltemos a brincar. Todos. Os mais pequenos,
os mais velhos.
Exato. Nunca devemos deixar de brincar. Porque o brincar é algo fundamental.
É por isso que eu nunca deixo de brincar.
Pronto.
Assim, e o brincar pode ser visto de um ponto de vista filosófico.
Sim, qualquer um.
Eu gosto muito de uma visão psicanalítica do brincar.
Ah.
Porque brincar é a busca de prazer.
Uhum.
E muitas vezes neste momento o que estamos a fazer é não brincamos porque nós próprios já estamos a afastar o prazer. Isto é, criamos uma civilização que já não tem noção do que é busca de prazer.
Pois, é tudo automático.
Vive no sofrimento.
Exato.
Prefere viver no sofrimento.
Sofrimento.
Assimilou o sofrimento como
que faz parte.
Como algo que é habitual.
Algo que faz parte de si.
Exatamente.
E por isso é que as crianças já estão deprimidas e se tornam depressivas tão cedo na sua existência, cada vez mais cedo.
Não descobriram esse prazer. Eu lembro quando era criança, chegava aí às 7, 8 horas da noite, tinha que ir jantar a casa, mas começava a ficar muito triste e invejoso e ciumento porque tinha que ir dormir.
Achava que era uma perda de tempo.
E hoje eu olho para as crianças e elas não têm este sentimento. Perderam este sentimento.
Porque elas nem sequer podem
para os corsetes e ficar em casa.
Muito obrigada.
Agora a dar as horas
sobre
isso. É verdade. Muito obrigada, senhor professor. Foi um prazer tê-lo aqui. E quem sabe numa próxima continuaremos também a nossa conversa.
Sim, o professor tem aqui muito para dizer, muito para nos ensinar.
E nós muito para ouvir.
Eu é que agradeço.
Obrigada.
Agora voltamos relembrando aos nossos ouvintes, depois desta extraordinária entrevista com o professor Carlos Neto, relembrando aos nossos ouvintes que esta é a Rádio Freguesia de Belém e que você está com o programa Olá Vizinho nesta terça-feira, dia 11 de junho. E que este será, Luísa, o último, não é?
De uma série de três dedicada ao tema Importância do Brincar para o Desenvolvimento da Criança. E sim, e não podemos também ainda encerrar o nosso programa e o nosso tema, sem falarmos também com a nossa Cristina Almeida, que vai ter agora um momento de saúde e bem-estar.
Olá, boa tarde a todos os nossos ouvintes da Rádio Freguesia de Belém. Sou Cristina Almeida, médica, ginecologista, obstetra, e estou aqui para mais um programa Olá Vizinho, nesta rúbrica de saúde e bem-estar. Nesta rúbrica abordamos temas importantes para a saúde e bem-estar das mulheres, das crianças e, em geral, de todos os nossos ouvintes. Hoje estamos no terceiro e último programa desta série de três, onde temos estado a tratar de um assunto muito interessante para todos vós: a importância do brincar no desenvolvimento da criança. O que é que podemos dizer sobre brincar? Brincar, pois bem, brincar é uma atividade natural e essencial para o desenvolvimento saudável das nossas crianças. Muitas vezes subestimamos o poder do brincar, considerando apenas uma forma de entretenimento. No entanto, brincar desempenha um papel fundamental em diversas áreas do desenvolvimento infantil, incluindo o desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento emocional, social e físico. Vamos falar um bocadinho de cada um destes. Vamos por partes. Em primeiro lugar, no campo do desenvolvimento cognitivo, o brincar estimula a imaginação e a atividade das crianças. Quando elas se envolvem em brincadeiras de brincar ao supermercado, brincar aos médicos, brincar aos pais e às mães, brincar às casinhas, estão a explorar novos mundos, novas situações, o que amplia a capacidade de resolução de problemas e pensamento crítico. Aqueles jogos de construção, quebra-cabeças, brincadeiras com blocos, ajudam a desenvolver as habilidades matemáticas. Isto é, em termos cognitivos. E em termos emocionais, como é que é? Bom, em termos emocionais, o brincar permite às crianças expressarem os seus sentimentos e emoções de uma maneira segura e controlada. Ao encenar situações e personagens, elas aprendem a lidar com medos, frustrações e ansiedades, desenvolvem resiliência e autoconfiança. Brincadeiras em grupo, como os jogos de tabuleiro, ou as brincadeiras até mais desportivas, também ensinam habilidades importantes, como a cooperação, a empatia e o trabalho em equipa. Bem, até aqui vimos a importância do brincar em termos cognitivos e emocionais. Mas saber que o brincar é vital para o desenvolvimento social das crianças. Através das brincadeiras, elas aprendem a comunicar, a negociar, a resolver conflitos. Brincar com outras crianças ensina a importância de seguir regras, partilhar, saber esperar. Essas interações são fundamentais para a formação de relacionamentos saudáveis e para a compreensão das diferentes opiniões e atitudes. E, finalmente, temos que lembrar também o aspecto físico do brincar. Este aspecto físico é essencial para o desenvolvimento motor. Atividades como correr, saltar, dançar, pular, ajudam a fortalecer os músculos e a melhorar a coordenação e a desenvolver toda a motricidade humana. Além disso, brincar ao ar livre promove um estilo de vida ativo e saudável, o que ajuda a combater o sedentarismo e a prevenir estes problemas de obesidade infantil. Sendo assim, agora analisei estas quatro vertentes, não é? Cognitiva, emocional, social e física. Quero fazer um apelo aos pais, tios, amigos, educadores, cuidadores. Lembrar como é que é importante incentivar e proporcionar um ambiente rico em oportunidades de brincadeiras. Oferecer brinquedos variados, estimular brincadeiras ao ar livre e, acima de tudo, dedicar tempo para brincar com as crianças. Tudo isto são ações que podem fazer uma grande diferença no desenvolvimento. Resumindo, o brincar é uma atividade essencial que promove o desenvolvimento integral das crianças. Brincar não apenas proporciona alegria e diversão, mas também é uma ferramenta poderosa para aprendizagem e crescimento. Portanto, papás, tios, avós, educadores, professores, amigos, valorizem e incentivem o brincar na vida das crianças, pois é através dessas experiências que elas constroem as bases para um futuro saudável e equilibrado. Finalmente, quero agradecer a todos os nossos ouvintes por estarem aqui um bocadinho a ouvirem esta mini palestra hoje. Espero que tenham gostado do tema e que possamos continuar a promover o bem-estar das nossas crianças. Este programa é o último antes de fazer a habitual interrupção de férias, pelo que desejo a todos os nossos ouvintes umas ótimas férias, esperando o nosso reencontro aqui na rádio no início de outubro. E não se esqueçam, não se esqueçam de brincar e ser felizes. Muito obrigada pela vossa atenção. Até breve.
E depois de termos estado aqui com a nossa Cristina Almeida, que nos deixou aqui este convite
para brincar.
Não deixarmos de brincar, aliás, tu és, tu gostas imenso de brincar.
Brincadeira é comigo.
Brincadeira é contigo, és uma brincalhona. Estamos a chegar mesmo ao final do nosso programa. O Olá Vizinho despede-se por hoje. Esperamos que tenham gostado.
Esperamos que sim. Este programa foi dedicado à importância do brincar para o desenvolvimento das crianças e foi o último desta série de três, onde estivemos à conversa com o professor Dr. Carlos Neto.
E na nossa rubrica dedicada à saúde e bem-estar, estivemos, como dissemos há pouco, com a Cristina Almeida.
E chegou a hora de nos despedirmos, não é, Fátima?
É verdade. Agora uma despedida assim um pouco mais prolongada, não é?
É verdade, até outubro, que só regressamos em outubro. Não se esqueça que estaremos aqui, na Rádio Freguesia de Belém, para vos fazer companhia.
Esta aqui é uma rádio que está consigo 24 horas por dia. Até lá, fique bem. Eu sou a Fátima.
E eu sou a Luísa. Umas boas férias a todos e até outubro.
Até outubro.
Olá, vizinho!
Olá, vizinho!
Olá, vizinho!
Olá, vizinho! Venha conversar com a Rádio Freguesia de Belém
todas as terças,
às 3 da tarde. Somos a sua companhia.